E estamos aqui então para fazer os esclarecimentos que são importantes à sociedade e à comunidade.
Eu ia lhe perguntar se o senhor já tinha tirado, ia tirar férias, quando que ele ia ter uma pausa. Então agora o senhor está de férias, em janeiro está de férias, né?
É, a primeira quinzena.
Ah, são 15 dias.
15 dias já estamos em férias.
Certo. Porque foi bastante trabalho também em 2024, não é? No geral, esses números, vamos começar no geral, no número de ocorrências. O senhor diz aqui que foi um ano de bastante trabalho, mas se manteve estável o número de ocorrências, que vem se mantendo estável há 3 anos.
É, exatamente. Nós tivemos um período aí de decréscimo de ocorrências que foi no período da pandemia, né, natural. Houve menos movimentação em geral, né, e também na parte policial. Mas o importante é que os números de 2024, 2023 e 2022 se mantém praticamente iguais. Né? Diferença de poucas ocorrências, o que é um indicador importante, porque denota que as questões de violência e de criminalidade estão num ritmo assim de não crescimento. Né?
É, pelo menos não há o crescimento, né?
Exato.
Se não está ainda, né, o ideal, e é difícil chegar, a gente entende toda a situação, há reduções, a gente vai, por exemplo, o homicídio é uma redução, mas pelo menos não há um crescimento, né? Se não há um crescimento, digamos assim, ainda
Exponencial, né?
é
Um
um
crescimento grande, né?
grande, né, está se controlado, né?
Porque a gente vive em sociedade, né?
Sim.
Vacaria tem 65, 70 mil habitantes, mais Muitos Capões, mais Monte Alegre dos Campos, que faz parte aqui da circunscrição, e mais a região toda, né? Então, é evidente que as questões que envolvam segurança pública, polícia, conflitos entre pessoas, né? Crimes patrimoniais, crimes contra a pessoa, é natural que isso aconteça, né? É inevitável isso. Claro que a gente sempre imagina e trabalha para que essas questões reduzam, mas é uma questão da sociedade também, né, Rodolfo?
726 pessoas, delegado, foram presas na região nesse período. Aliás, antes vamos falar do homicídio, né? Antes dessa questão do homicídio, porque homicídios na região houve uma redução de 56% e Vacaria 46%. Redução do número de homicídios. Esse é um fato bastante relevante também, não me parece, delegado?
É, exatamente. Esse é um dado muito importante, Aldoir. Inclusive, existe um monitoramento permanente pela Secretaria de Segurança Pública, através de programas em nível estadual, que iniciaram na Grande Porto Alegre, depois foram estendidos aos 6 maiores municípios do interior do estado, e, posteriormente, aos 18 municípios que tinham maiores indicadores de homicídios, e depois estendido a todo o Rio Grande do Sul. Então, nós passamos a fazer parte também desse programa. E existe um monitoramento constante, permanente, sobre o que se chama, tecnicamente, Aldoir, de crimes letais, violentos, intencionais. Aí, incluídos os homicídios, né?
Que me conta a vida.
A gente sempre tratou como homicídios, né? Mas também incluído aí os latrocínios, as lesões corporais seguidas de morte, infanticídio, que são poucos, mas existem. Então, todos os crimes letais intencionais são como a gente sempre tratou, como homicídios, né? Então, depois de um período bastante grave que nós tivemos em 2023, com 39 homicídios, né? Homicídios no sentido amplo na região e 26 em Vacaria, nós conseguimos então transcorrer 2024 com uma redução de 56 homicídios na região e 46% em Vacaria. Em Vacaria, 14 homicídios contra 26 do ano anterior. Aí o que que acontece, Odoir? 14 homicídios no ano de 2024 está dentro da média histórica, que é 13, 14, 15 homicídios por ano. Tivemos anos em que houve 18, 19, 20 homicídios, outros anos uma redução espetacular, como 8, 9, 10 homicídios, mas a média é justamente essa.
O 23 ali, o
Né?
2023 que
É,
fugiu
foi
da
2023 que
fora da curva
foi
daí.
fora da curva, e isso mereceu um trabalho muito forte, viu, Odoir? Se não me engano, foram 18 pessoas presas por causa desses homicídios, que envolvia principalmente o tráfico de drogas. Houve presos em Caxias do Sul, em Erechim, em Três Passos, né? E, logicamente, em Vacaria, em Bom Jesus. Então, esses crimes violentos, esses homicídios praticados por grupos ligados ao tráfico de drogas, eles são bastante difíceis de investigar, porque muitas e muitas vezes são praticados por pessoas de fora, que vêm tão somente para cometer o crime e vão embora. Mas tivemos, assim, o êxito em identificar algumas lideranças, né, e adotar as medidas que são possíveis na esfera penal e também na esfera administrativa, em penitenciárias, né, em presídios. E, felizmente, tivemos esse êxito na redução.
É. E isso é muito importante. Olha, repetindo aqui os números, né, uma redução de 46% no número de homicídios em Vacaria no ano de 2024. O número geral de prisões, delegado, o senhor afirma aqui no boletim, que ficou entre os três maiores dos últimos 20 anos, ou seja, 726 pessoas foram presas na região no ano.
Exatamente, é um número bastante alto. Tivemos várias operações importantes com vários presos em Bom Jesus, que elevou esse número, também nas outras cidades e outros municípios menores, mas o destaque, evidentemente, ficou por conta de Vacaria, né? Porque nós temos um acompanhamento, a gente recuperou dados, viu, a gente mantém esses dados atualizados de 20 anos. Uhum. Né? Então, a gente, olhando a fotografia desses 20 anos, a gente acompanha.
É uma boa fotografia.
Trabalho, o número de ocorrências, o número de prisões, o número de investigações criminais remetidas ao judiciário, as cautelares, né, diversas. Então, esse número de prisões em Vacaria é o terceiro dessa série histórica de 20 anos, o que é demonstrativo, assim, da importância, né, e do quanto se trabalhou em 2024. Porque as pessoas que são presas, Aldoir, elas estão submetidas, assim, à medida mais gravosa que existe no ordenamento penal.
Jurídica,
né? É a prisão. Né? É o máximo que se pode fazer em relação a pessoas que cometem crime. Claro que existem outras medidas, além da prisão, que é o avanço sobre o patrimônio de pessoas ligadas ao crime. Existem medidas cautelares diversas da prisão, que também já servem de freio e contrapeso a condutas criminosas. Né? Temos medidas cautelares como a medida protetiva de urgência. Né? Então temos vários degraus que se caminha para manter a sociedade sob controle, né? Para o bem comum. E as prisões são... O número de prisões é um indicador muito importante, porque se vê ali o quanto se trabalha para chegar a essa medida mais gravosa. E aí tem o trabalho de todos, né, da Brigada Militar, especialmente, da Guarda Municipal, que tem agido bastante na segurança também, da Polícia Rodoviária Federal, né, e também, logicamente, da Polícia Civil. Então, para que uma pessoa seja efetivamente presa, ela tem que ser presa em flagrante, né? Ou então fruto de uma decisão judicial que decorre de uma investigação feita pela Polícia Civil, pela Polícia Judiciária, uma investigação que leve provas suficientes à Justiça.
Sim.
E também com o convencimento do Ministério Público, para que essas pessoas tenham, então, as prisões decretadas e sejam tiradas da sociedade por um certo tempo.
Quanto às investigações, foram remetidos à Justiça e ao Ministério Público 5.341 procedimentos, com 1.921 indiciamentos e 771 medidas protetivas de urgência. Quais são essas medidas protetivas de urgência, delegado Favre? É só com relação a Maria da Penha ou tem outras medidas? Porque foram 771.
Essas medidas protetivas de urgência são exclusivamente na proteção de mulheres vítimas de violência.
Olha só, é um número alto também, né?
É um número alto, um número proporcionalmente alto e um número absolutamente também alto. É elevado. Talvez uma questão cultural, né? Mas é, efetivamente, esse foi o número. Existem outras medidas de proteção, Aldoir, que são de proteção ao idoso, de proteção à criança e ao adolescente. que também tem um número significativo, né? Mas esse cômputo que se fez aqui são das medidas de protetivas de urgência em favor da mulher.
Uhum. Mas são 771, veja só, né? É altíssimo. É. Bom, é diariamente, é mais do que uma por dia, né?
Porque... É diariamente. No último final de semana, no outro que eu estava ainda trabalhando, foram 11 medidas protetivas, fora casos de violência doméstica que não foram solicitadas medidas protetivas.
Uhum.
Então é um número alto, né? Que se agrava no final de semana em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, com excessos, né? E normalmente envolve uma questão cultural aí da preponderância física e cultural do homem em relação à mulher, né?
É, aí está a importância da própria Lei Maria da Penha, da patrulha também da Maria da Penha,
exato,
né?
Exato.
Que fica monitorando se as medidas estão sendo cumpridas. Aliás, esse fim de semana, inclusive, teve uma ocorrência, estou tentando lembrar dela, mas aqui teve uma ocorrência em que a mulher tinha medida protetiva e o homem acabou entrando na casa, ela chamou a brigada, né? E houve até uma prisão em flagrante, eu acho, houve uma detenção em flagrante do homem. Mas assim, diariamente o fim de semana aumenta, e essa é uma questão, delegado, do ponto de vista das medidas, né? Porque a cada indicador tem algumas medidas que vêm sendo adotadas. Como é que estão essas medidas também? É mais a patrulha mesmo, Maria da Penha, que aborda depois isso?
O que que acontece? Diante de uma denúncia de violência doméstica, a mulher registra ocorrência na delegacia de polícia.
Uhum.
E se ela solicitar medidas protetivas, por várias razões, por precisar permanecer na residência, pela conduta ameaçadora do homem, né? Às vezes é o filho, a maioria das vezes é o marido ou companheiro. Então, são encaminhadas as provas de forma bem rápida ao judiciário, e o judiciário, né, o juiz do plantão, já analisa a situação, e se for o caso, na maioria das vezes isso é entendido que sim, ele decreta as medidas protetivas, que é de não aproximação da vítima da residência, de fazer o contato por telefone, de fazer o contato por terceiros, né? Então tem várias medidas nesse sentido. E decretada a medida, a Brigada Militar também é comunicada, e a Patrulha Maria da Penha faz essa fiscalização. Mas, independente da fiscalização do cumprimento, né, as vítimas também, quando percebem que existe esse descumprimento, ligam imediatamente, é o telefone 190, né, da Brigada Militar, e a guarnição que está em serviço vai ao local, e se o agressor estiver nas imediações, prende em flagrante, apresenta na delegacia, é feito o flagrante, né, o auto de prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva, e que é um crime que não está sujeito à fiança, ou seja, o agressor que descumpre a medida protetiva, ele vai para o presídio e de lá só vai sair, na maioria das vezes, depois de uma audiência com o juiz, e que demora alguns dias, né? Isso quando não é convertido em prisão preventiva, que daí ele fica preso durante todo o processo penal.
É interessante. Nós vamos fazer um intervalo, são 9h23. A gente volta em seguidinho. Nós estamos conversando aqui com o delegado regional de polícia, o delegado Carlos Alberto de Favre, avaliando como número de ocorrências o trabalho realizado pela Polícia Civil no ano de 2024. A gente falou aí das ocorrências, das prisões, dos processos, das medidas protetivas, mas também uma informação importante. Daqui a pouco nós vamos ampliar. O chefe de polícia do Estado já autorizou aqui o funcionamento de uma delegacia de repressão ao crime organizado. A gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco. A gente faz o intervalo, já voltamos. 9h23, temperatura de 20 graus aqui em Vacaria. 9h34, estamos de volta com temática nesta manhã aqui pela tua Rádio Fátima. Estamos no dia 6 de janeiro, 20 graus é a temperatura. Estamos conversando aqui com o delegado regional de polícia, o delegado Carlos Alberto de Favre, fazendo um balanço das ocorrências do ano de 2024, do trabalho policial, que envolve, né, uma série de questões. Falamos já das ocorrências, a redução no número de homicídios em Vacaria e na região, que foi importante, o alto número ainda de medidas protetivas de violência doméstica, e também outras questões. Ainda desse relatório, delegado, que o senhor repassou aí à imprensa, o senhor falava sobre a questão do tráfico de drogas. né, que segue sendo um crime, né, um tipo, a ser combatido. Tanto o tráfico de drogas, e me parece que a violência doméstica estão parelhos, na verdade, nessa questão, né? Mas o tráfico de drogas ainda é, hoje, a matéria-prima, digamos assim, de vários outros crimes.
É, o tráfico de drogas é um crime que merece sempre a atenção e a repressão, porque o que circunda o tráfico de drogas é uma quantidade enorme de crimes, né? De diversas naturezas, né? Homicídios, roubos, furtos, estelionatos, extorsões, lavagem de dinheiro, né? Essas coisas todas aí, e por isso merece uma atenção máxima sempre pela polícia.
Estrutura, a gente viu toda essa produção aí que temos, né, no último ano, com 726 pessoas presas, mais de 1.900 indiciamentos, foram 5.341 processos remetidos aí à Justiça, ao Ministério Público. E a estrutura hoje, delegado, né, que tem a Polícia Civil aqui na região, né, na área da 25ª, né?
É, 25ª Região Policial, Aldoir. É, que ela equivale, então, ao Coré de Campos de Cima da Serra. Uhum. Né? São 10 municípios, temos 10 delegacias na região. Relativamente à comarca de Bom Jesus, nós temos a Delegacia de Polícia de Bom Jesus, que abrange Bom Jesus e São José dos Ausentes. Temos a DPEM Jaquirana. E, relativamente à comarca de Antônio Prado, nós temos a Delegacia de Polícia de IP, que pertence à nossa região aqui. E, relativamente à comarca de Vacaria, então, nós temos a Delegacia de Esmeralda e de Campestre da Serra, e mais as delegacias de Vacaria, que são a DP Vacaria, que trabalha com os crimes de maior potencial ofensivo, como furtos, roubos, homicídios, tráfico de drogas, né, questões assim, e estelionatos, extorsões. Temos a Delegacia de Pronto Atendimento, que é um órgão operacional que é responsável pelo plantão 24 horas, em nível regional. Esse plantão trabalha de forma ininterrupta e, depois do expediente e finais de semana e feriados, ele atende a região toda, Aldoir. Então é centralizado aqui. Por quê? Porque tem uma excelente estrutura, tem policiais especializados, tem uma estrutura física muito boa, o presídio é aqui mesmo, temos advogados dativos que se dispõem a acompanhar os presos, o que é muito importante, temos mais segurança. Então, esse plantão de pronto atendimento, ele registra as ocorrências e os flagrantes e encaminha também as medidas de urgência, como as medidas protetivas. Uhum. Né? Temos também a Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis, que é dividida em dois setores. Um setor é o atendimento à mulher e outro setor é de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. E é bom que se diga, Aldoir, temos várias formas de receber denúncias de violências contra crianças e adolescentes, e todas as denúncias que são recebidas, elas são apuradas e remetidas ao Judiciário e Ministério Público, todas. Né? E existe também, Aldoir, nessa parte da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis, a proteção ao idoso, e é uma demanda que tem crescido bastante, tanto a violência física ou omissiva, né, aquela que é praticada por omissão de quem é responsável, assim como a violência patrimonial, né, Aldoir? Muitas pessoas se prevalecem em determinadas situações para obter recursos dos idosos. Então, nós temos essa demanda. Então, em Vacaria, temos a Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis, a DP Vacaria e a DPPA. E tudo isso, nessas 10 delegacias, elas são administradas, então, pela Delegacia de Polícia Regional da 25ª Região.
Hoje, então, quantos delegados têm atuando na região, delegado?
Nós temos 4 delegados.
4 delegados.
Incluindo o regional e mais 3. Né? E tem o delegado de São Marcos, delegado Rafael Keller, que ele presta um apoio também em plantões, porque a demanda é muito grande, né? Então ele faz parte de um rodízio aqui dos plantões de Vacaria.
Obrigado. Rafael também às vezes vem para Vacaria fazer o plantão. O senhor falou da questão da Delegacia de Proteção e dos Vulneráveis, da criança e do adolescente, da mulher e do idoso. Vamos abrir aqui um parênteses na questão do adolescente. porque nós tivemos aí, foi 24 também, alguns crimes relevantes envolvendo adolescentes, né, que foram apreendidos, foram esclarecidos, foram encaminhados aí para onde deveriam ser, não é? Foi um ano que chegou a chamar a atenção também esses crimes, né?
É, claro que chamou a atenção. Chamou, sim. É, então, a DPGV, além de praticar os crimes praticados contra crianças e adolescentes, ela também tem a responsabilidade de apurar os atos infracionais. E, efetivamente, nós tivemos atos infracionais graves, né? Recentemente, tivemos um homicídio de um outro adolescente praticado ali no bairro Kennedy, com um golpe de faca. Tivemos agressões e roubos a outros jovens, praticados também por adolescentes. Tivemos, um pouco mais atrás, aquele crime, aquele ato infracional de homicídio em uma boate ali na Piero Machado, ao lado da Eletrônica Bonella, onde o segurança foi atingido pelas costas com um golpe de arma branca, de faca, por um adolescente. Então, esses casos e outros, né, de violência são muito graves e, mediante disso, nós temos apurado com prioridade esses casos, temos encaminhado a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude com agilidade máxima, obtendo as provas possíveis, né? E aí, com a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e o Juizado da Infância e Juventude também, as medidas mais graves estão sendo adotadas no âmbito da repressão, que vem ser a internação provisória em estabelecimentos do Centro de Atendimento Socioeducativo, a CASE, né? Então, isso tem chamado atenção e tem exigido bastante trabalho. E é uma questão também, né, Aldoir, que cultural também, né, e familiar também, né? Porque esses jovens aí que praticam esse tipo de conduta não o fazem do dia para a noite, né? Eles certamente apresentam sinais de desvio durante a adolescência, né? Durante o dia a dia, muitas vezes ficam os pais sem o controle, mas precisam sim, a família precisa ter esse acompanhamento, porque depois, quando acontecem os atos, tanto por parte de vítima como por parte de autoria, todo sofre. Tanto quem sofreu a violência, lógico, os familiares de quem sofreu, e também os familiares de quem teve as medidas decretadas. E é uma marca que se leva para a vida, né? Porque quem se envolve em situações desse vulto certamente precisa mudar seu comportamento, sua conduta, se regenerar, mas é uma história que fica em sua vida, né?
Agora, esses crimes foram esclarecidos, delegado, né? As investigações esclarecendo os crimes envolvendo adolescentes em 24.
Ainda. É, hoje em dia, Aldoir, nós temos uma ferramenta que é muito importante. Temos várias. Mas assim, eu vou me referir somente a uma, que são as câmeras existentes em estabelecimentos privados, em residências, em comércio, além das próprias câmeras do município, né? Então, isso tem ajudado muito a polícia a apurar a autoria desse tipo de crime, ou de atos infracionais graves, de crimes contra o patrimônio também, em furtos, roubos de veículos, né? Então, tem um sistema de monitoramento aí mantido pelo município, do qual a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Guarda, a PRF também tem acesso, e também os estabelecimentos privados, né, que têm assim, contribuído muito para a apuração e responsabilização de pessoas que cometem crimes, como eu falei, contra a vida, ou contra a pessoa, ou contra o patrimônio também, né?
Nós vamos fazer mais um intervalo agora, preciso fazer um intervalo, a gente vai falar da DRACO, né, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados, em seguidinha, depois do intervalo, faltando agora 17 para as 10. 8 minutos já faltando para as 10 horas, 8 para as 10, a informação de Mega Bazar, onde você encontra tudo o que precisa, novidades em material escolar, mochilas, cadernos e uma infinidade de produtos e promoções. Aproveite as super promoções do Baratão Móveis Vacaria, na Júlia Esquina com Santander. A temperatura agora é de 22 graus. No Gás HG, revendedor exclusivo Liquigás, você encontra Água Serra Catarinense. Gás HG atende também aos domingos e feriados, 3231-3162. Comprar medicamentos e perfumaria ficou mais fácil na P&Z, agora com crediário próprio e 45 dias para começar a pagar sem burocracia. Não precisa comprovante de endereço e de renda lá na PIZ. Estamos conversando nesta manhã aqui conosco o delegado regional de polícia, o delegado Carlos Alberto de Faveri. Fizemos já uma avaliação do balanço das ocorrências do ano passado e esta informação importante. O chefe de polícia do estado já autorizou aqui, delegado, o início da, né, a instalação de uma delegacia de combate ao crime organizado, a DRACO, né, assim chamada.
Isso.
Como vai ser instalada essa delegacia e quando, delegado?
É, primeiramente, Aldoir, é importante que a gente esclareça o que é uma DRACO. É a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que foram criadas em 2016, no Rio Grande do Sul, inicialmente na região metropolitana e nos maiores municípios, nas maiores regiões, considerando a questão criminal do estado, né? Então, os centros maiores, como Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Litoral, Capão da Canoa, que tem bastante demanda, principalmente no verão, né?
Uhum.
Todo o litoral norte pertence à região aí de Capão da Canoa. Então, essas regiões tiveram a instalação de DRACOs, que são delegacias especializadas, com pessoal especializado, com ferramentas de investigação mais modernas que existem, e visando reprimir os crimes de facções, de organizações criminosas, e também os crimes mais graves, como homicídios, latrocínios, questões assim em âmbito regional. Porque a maioria dos crimes mais graves hoje em dia, eles não acontecem somente no âmbito do município, né? Normalmente eles têm uma ligação regional e também intra-regional. Então as DRACOs estão aí para fornecer, disponibilizar uma ferramenta importante na investigação. Você veja bem que nós temos delegacias na região, por exemplo, como Esmeralda tem 2 policiais, IP tem apenas 2 policiais, Campestre, Jaquira não... Entende? Então, esse número de policiais atende à demanda ordinária.
Uhum.
Mas quando temos questões mais graves, seja patrimonial, seja pessoal, seja contra a vida, é necessária, então, uma intervenção mais especializada, com mais poder de reação e de repressão. E é por isso que a DRACO vem para suprir essa necessidade, Aldoir, que nós temos aqui na região. O chefe de polícia, o Dr. Fernando Sodré, ele já nos deu ok. Em outubro do ano passado, ele confirmou que instala a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui em Vacaria, dependendo tão somente de adequação logística. É claro que, num primeiro momento, nós vamos remanejar pessoal de dentro da região, mas nós esperamos, no próximo concurso, que... na próxima formação de policiais e de delegados, já termos um acréscimo de pessoal específico para trabalhar nesta delegacia especializada. E essa questão logística do IR passa também pela administração municipal, né? Já temos a sinalização pela atual administração de disponibilização de um espaço para que o Concepro Zona Azul trabalhe, né, opere, e também o Instituto Geral de Perícias na parte de identificação, que uhum. são as populares identidades, né, uhum. a confecção de identidades, que esses dois setores saiam então da central de polícia, estão ocupando um espaço cedido há vários anos pela Polícia Civil, então deixando esse espaço da central de polícia e mais um remanejamento no andar inferior, nós vamos ter condições então de instalação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado em Vacaria, com atribuição regional. Então, estamos aguardando, sei que a administração está tratando dessas questões, e tão logo isso seja resolvido, Aldoir, nós, então, vamos partir então, para a instalação efetiva da delegacia.
Muito bem, essa ótima informação para 2025. Teremos mais algumas questões para tratar, delegado, mas nosso tempo está se esgotando, temos aí as notícias da hora, quero lhe agradecer aqui pela sua gentileza em vir aqui conosco, mesmo nas suas férias, né? E desejamos aí um bom descanso para o senhor e até o retorno.
Exatamente, que 2025 seja um ano melhor que 2024, né?
Sem dúvida.
Quase com menos eventos climáticos também tão severos, né?
É verdade. Delegado, um abraço, então, bom dia.
Bom dia.
Notícias da hora e nós voltamos daqui a pouco.